Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
Isso mesmo, não somente o meu, mas este é o nosso QGCast, eu sou o CK.
Fala galera do QG, aqui quem fala é o Melkor.
É isso aí galera do QG, aqui quem fala é o Morfeu.
Muito bem, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre um seriado que faz um grande sucesso aí entre os nerds, que é The Big Bang Theory. Só que nós não estamos sozinhos, nós temos aqui um convidado que veio para ajudar a falar um pouco sobre esse seriado e eu quero que ele se apresente.
Oi galera, tudo bom? Eu sou o Renato do Pocket Hobby e essa questão do sucesso aí, há controvérsias, hein?
Eu vou dar na sua cara porque ele faz sucesso sim, viu?
Sim, concordo que há controvérsias também.
Há muitas controvérsias.
Estou aqui para defender com unhas e dentes, tá certo? Ô Renato, só fala aí pra galera do QG aí que tá nos ouvindo aí, fala de onde que você tá gravando esse cast aí.
E eu gravo hoje diretamente do Japão.
Tá pertinho.
Do lado. Na verdade, pra gente do QG, você tá gravando amanhã, né? Porque a gente tá gravando num dia, você já tá no outro.
Ele é um cara adiantado, ele já tá à frente do nosso tempo. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements.
E eu já quero começar defendendo, falando que ele é bom sim, e eu quero saber quem aqui acha ao contrário disso.
Cara, é o seguinte, quando eu falei que tem controvérsias, não é quanto ao sucesso do Big Bang Theory, mas sim ao fato da galera gostar ou não gostar.
Então, eu concordo porque, na verdade, eu sou um dos caras, quando o CK comentou qual seria o assunto, eu falei, nossa, legal, porque, tipo, eu vou participar ali pra ser o cara do contra, porque, tipo, é uma série que não me chama atenção. Aí o pessoal vai falar, nossa, como assim não te chama atenção? Você vive aí no mundo nerd, essas coisas assim. É porque eu acho que, na verdade, meio que pegou esse estereotipo de uma série nerd, mas ao mesmo tempo, se você for ver, é uma série de humor. E o tipo de humor que é jogado ali não me interessa muito, porque eu acho que é um humor um pouco forçado.
Cara, você já viu o episódio piloto que não foi pro ar?
Já, eu já assisti.
Nesse episódio, não existe a Penny, que é o grande apelo da série. Existe uma outra garota, que é amiga dos caras, é namorada de um deles. É uma coisa completamente diferente do que realmente foi pro ar, do que realmente vingou, assim.
Isso mesmo. Até o Sheldon, ele é diferente. Ele é do tipo que olha pras mulheres e até toma cerveja, né?
Mas eu gosto mais do Sheldon que deu certo, sabe? Que vingou. Eu acho ele muito bom, o ator é fantástico. Mas assim, pra quem conhece esse tipo de comédia, desse, não é um stand-up, é mais um sitcom.
Mas ele é um seriado bom, sim. Ele tem muitas coisas engraçadas nele. Ele segue um ritmo legal.
É que entra um pouco mais na parte mais, tipo, tem alguns momentos que eu me dou risada. Mas e tem alguns momentos que eu vejo a galera rindo pra caramba e eu falo, nossa, tipo, mas foi sem graça. Porque pra mim soa muito forçado em alguns momentos, algumas piadas. Tem horas que eu rio da série, até acho uma série divertida de assistir. Eu até recomendaria pra quem curte esse tipo de comédia de assistir, mas é uma coisa que não me interessa muito por causa, justamente por esse parecer dar um ar muito forçado. Os personagens eu sinto que são muito caricatos e, entendeu? Que é a ideia. A ideia deles é essa. Eles não passam uma ideia, tipo, de ser uma série realista. A ideia é realmente ser uma parada um pouco mais caricata e, tipo, eles passam muito bem a ideia que é pra eles passarem, entendeu?
É que é o seguinte também, né? São o quê? 9 anos de série?
Isso, vai para o décima temporada, vai ser agora.
Cara, tem que inventar muita história. Se você pega lá, vamos supor que você nunca tenha assistido a série. Pega a primeira temporada, ela é boa, ela é muito boa. A segunda, ela é boa. A terceira, a coisa já vai começando a degringolar. A quarta temporada, ela vai super arrastada, com umas histórias pseudo-interiorizadas, uma coisa meio...
A quarta e a quinta, né?
Nossa senhora, que você...
A quarta e a quinta foram bem arrastadas, na minha opinião.
Eu cheguei a querer parar de assistir a série por causa da quarta temporada, que eu achei muito... muito forçada. Daí deu uma melhoradinha, tal. A coisa foi crescendo, foi ficando ali um círculo de amigos. Deu aquela pitadinha do Friends, que é aquela nostalgia pelos personagens e tal. E a nona temporada até que foi legal. Mas você nota que parece que chegou um momento que eles já não sabem pra onde eles vão. Pra onde que eles vão desenvolver esses personagens, não sei. É a impressão que eu tenho.
Eu assisti as últimas três temporadas, foi tudo aleatório. Eu vi um pedaço aqui, outro ali, e não acompanhei 100%, porque também teve o mesmo problema que foi relatado de na quarta, quinta temporada, falar, putz, tá meio chato isso aqui. Aí, como eu tinha outras séries vendo também, fui ver outras séries e fiquei assistindo The Big Bang Theory pedaços. Mas 100% acompanhar, pra mim, começou a ficar meio cansativo. Isso porque eu não sou tão crítico. Mas eu até defendo, eu acho que... como tudo, a gente tem que ver que há um nicho pra assistir isso. Tanto que é uma das séries que faz mais grana atualmente.
E faz dinheiro, hein? Pelo amor de Deus, cara. Pros três protagonistas ganharem $1 milhão por episódio, que é a Penny, o Sheldon e o Leonard, meu, pensa quanto que essa série não tá girando de dinheiro.
Sim, eles fazem bastante dinheiro, isso aí já é algo que todo mundo já sabe. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu nunca pesquisei pra saber o que os atores acham desse tempo todo de fazer um personagem só. Porque eu acho que, tipo, algumas pessoas ali vão ser muito difíceis, principalmente é o caso do Sheldon, do ator que faz o Sheldon, que é o...
Jim Parsons.
Ele é um cara que vai ficar muito marcado pelo Sheldon. Qualquer outra coisa que ele for tentar fazer, as pessoas vão ver o Sheldon. E isso acho que trava um pouco o ator. O ator deve ficar meio, às vezes, um pouco de saco cheio. Ele deve pensar... Eu acho que até o cara pede um pouco esse salário por causa disso. Porque ele fala, pô, depois que eu sair daqui, o que, que eu vou fazer? Sem ficar marcado. Porque isso acontece muito com alguns caras no cinema. Tipo o Elijah Wood... Eles...
Igual Friends, você quer dizer? Sim. Igual a Rachel?
Sim, sim, a Jennifer Aniston.
Isso.
Acabam ficando muito marcados por aquilo. E você vê que a própria Jennifer Aniston sempre arranja papéis, sempre o quê? Naquela comédia romântica, basicazinha, onde ela vai interpretar quase a mesma coisa que ela interpretava no Friends.
É igual no Elysium, quando aparece o Wagner Moura, eu fico esperando o cara falar... Não vai subir essa porra!
Isso eu espero também, isso é verdade, muito bom. Acho que todo mundo espera, não vai subir ninguém!
Amy, às vezes eu fico me perguntando, será que não devemos fazer o coito pelo menos uma vez na nossa relação? Bazinga!
Apesar de da quarta e a quinta temporada eu achar as mais arrastadas assim, eu gosto de como o Chuck Lorre ele coloca a série, entendeu? Assim como eu acompanho outras séries que ele também produz, que era Mike Molly, Two and a Half Men, eu gosto da linha dele assim de comédia.
Sabe o que eu acho engraçado? Não sei se vocês chegaram a tocar nesse assunto, mas quando The Big Bang Theory começou, ele foi um sucesso estrondoso. As três primeiras temporadas fizeram todo mundo ficar ligado naquilo. Mas a internet, como nós a conhecemos hoje, esse lance de YouTube, muitos blogs e sites falando sobre o mesmo tema, sobre coisa nerd e tal, não existia tão forte quanto hoje. E hoje em dia, você não vê muita galera falando publicamente, ah, eu gosto de The Big Bang Theory, ah, eu assisto e tal. Ficou uma série que a galera, a própria galera nerd, deixou meio que de lado. Vocês percebem isso também, não?
Sim.
Eu concordo também.
Até porque eu acho que o que aconteceu, é bem o que a gente tava falando. De início, a galera nerd falou, putz, estamos representados aí. Aí as duas primeiras deu um pouco, no geral, vamos dizer assim, continuou com essa representatividade da galera nerd e depois eles se perderam. Eu vejo que no geral assim, continua uma série boa pra humor, como o Morfeu falou. Mas não tanto aquela representatividade. Você vê que... eu entendo o que você fala quando defende, porque acho que a série, como até mesmo você também falou, que teve essa pegadinha de aparecer um pouco a ideia e lembrar aquela nostalgia de Friends, porque virou um grupo de amigos, mas a parte nerd saiu um pouco do foco, eu acho, no geral. Ela continua aparecendo como contexto, vamos dizer assim, mas virou muito mais essa ideia de comédia e amizade e essa outra linha que não era aquela coisa... Acho que a gente não se vê mais tão representado assim, vamos dizer. Não sei.
Mas aí é que tá. Qual que é o problema? É a série que se distanciou do público nerd ou é o público nerd que se distanciou da série? Porque gosta de outras coisas, porque tem outras influências, porque não se vê mais representado nesse grupinho de amigos?
É uma questão bem, bem filosófica, eu diria.
Eu acho que isso entra um pouco na questão de nicho e de grupo, né?
Isso de representatividade.
Isso, é. Aí quando começa a ir muito pra uma parada um pouco mais mainstream, acho que o próprio público nerd deve ter olhado e falado: ah, não, agora é modinha, não vou escutar, não vou parar de assistir, porque agora é moda, então eu não quero. Eu preferia quando era mais, tipo, submundo da galera nerd, entendeu? Underground,
seja,
da galera nerd.
Ou seja, você tá querendo dizer que todo nerd é hipster. Porque se fez sucesso, eu não quero mais.
Eu costumo dizer que todo... Isso aí é uma frase que eu até disse no outro podcast. Quase todo nerd é roqueiro. E o roqueiro tem um pouco disso. Fez muito sucesso, dá um pé atrás, sabe?
Sei.
Não, não é. É que assim, vocês precisam entender que a série, quando ela começou, era aqueles caras que eram nerd, que conheceram aquela menininha bonita, charmosa, que eles não conseguiam falar. Eles começaram a se relacionar com ela, que ela logo começou a relacionar eles com o mundo que eles ainda não estavam inseridos. Então, eles foram se desenvolvendo. Aí começou a namorar, aí começou a ter o casamento entre o Howard e a Bernadette. Ou seja, começou a ter uma evolução no seriado. A Penny deixou de trabalhar na fábrica do cheesecake, ela foi trabalhar com um vendedor farmacêutico, ela casou com o Leonard. Então, assim, a série tomou um passo que ela realmente se desenvolveu de um modo que eu acho que hoje algumas pessoas não gostaram desse desenvolvimento dela, entendeu? Muita gente ainda tá na época de ser, tipo, nerd, só quero, sei lá, coisas de nerd mesmo, entendeu?
Mas, cara, essa evolução é pros dois lados. Tanto que eles até brincam muito com o fato de que agora a Penny entende um pouco mais desse mundo nerd, Star Wars, RPG, ela até faz piada sobre isso. E os próprios caras, o Sheldon, uhum, o Leonard e tal, já entendem um pouco de moda, de sapato, de como é, entre aspas, o mundo real. Que é o mundo que a Penny apresentou pra eles. Então, foi uma coisa de duas mãos, sabe? Foi uma via de duas mãos.
Então, sim, eu concordo. Só que hoje, aquele grupo de pessoas que chega a falar assim, pô, hoje eu já não gosto mais, assim, de Big Bang Theory. Mas não gosta porque, não sei, eles mudaram, não era... como no início, mas pô, realmente não é, eles cresceram, eles seguiram o fluxo da vida, entendeu? Conhecer outra pessoa, namorar, casar, mudar de trabalho, crescer profissionalmente.
Mas aí você cai, eu acho que aí bate um pouco uma outra ideia que eu ia passar, e é o que eu também sinto, é que quem gostava da série ainda acompanha a série. A questão é que muitas vezes o que eu vejo é que, assim, muita gente deixou de falar. Eu acho que, assim, o principal é o parar de falar da série, falar que acompanha. Por quê? Aí bate um pouco, que eu concordo um pouco com a ideia do Morfeu, de que é um pouco legal você falar de algo e que você consiga ser diferente um pouco. Você fala, isso aqui é do meu mundinho. Aí agora que o seu mundinho é de todo mundo, você fica meio que, então não tem mais tanta graça. Mas eu acho que a evolução, por isso que eu não critiquei, tanto que eu ainda acompanho. Eu acho que perdeu aquela atração que tinha de ser meio que exclusivo da galera mais velha.
Sheldon, o que está fazendo?
O mesmo que eu tenho feito há 3 dias, tentando entender por que os elétrons se comportam como se não tivessem massa quando viajam através de uma folha de grafeno.
Com bolas de gude?
Eu precisava de algo maior que ervilhas, não está vendo?
Escuta, Sheldon, quando foi a última vez que você dormiu?
Não sei, há uns 2, 3 dias, não tem importância. Não preciso dormir, eu preciso de respostas. Preciso determinar onde, nesse enorme brejo de fórmulas desequilibradas, acocora-se o sapo da verdade.
O sapo da verdade? Isso é uma coisa de física?
Não, é coisa de gente doida.
Desse tempo que vocês assistiram o seriado, teve algum episódio que marcou vocês, que vocês acharam engraçado?
Eu não tenho especificamente um episódio, mas eu sempre achei muito engraçado, e porque eu gostava muito e me dava um saudosismo, eram os episódios onde eles vão pra... que não é, acaba não sendo episódio inteiro, mas são momentos em alguns episódios quando eles vão pra lojinha de quadrinhos.
Sheldon, você está errado. Wolverine não nasceu com garras de osso.
Howard, você sabe que eu sou um homem inteligente. Acha que se eu estivesse errado, eu não saberia?
Tá, pra começar...
Howard, esquece. Você está discutindo com um maluco.
Eu não sou maluco. Minha mãe mandou fazer exames em mim.
Oi, pessoal.
Ué, você aqui?
Como assim? É a noite do quadrinho novo.
Sempre tinham umas sacadas muito engraçadas lá. E me dava um saudosismo porque eu ia em Sebos, quando eu morava em São Paulo. E me dava um saudosismo de ir num sebo, de ver essas HQs e comprar. E querendo ou não, HQ acaba sendo um mundo muito meu, que eu sempre tive muito essa pegada de HQ, eu sempre gostei demais de HQ. E olhar a ideia que eles passam do sebo e me lembrar muito isso, entendeu? Me batia um saudosismo e era a hora que eu me divertia muito. Parecia a lojinha de quadrinhos, eu sabia que eu ia estar satisfeito pelo episódio.
E você, ô Morfeu?
Opa, como eu já falei, eu não acompanho muito a série, nem gosto muito, mas o que eu sempre achei engraçado sempre foram os momentos onde tinha a mãe do Howard, né?
Quem é que tá aí? É um estuprador?
Estupradores não têm a chave, mãe!
Onde é que estava até tão tarde?
Eu saí com a Bernadette!
Eu sei o que isso quer dizer! Eu vou sempre ao Dr. Phil! Peço a Deus que você tenha usado camisinha!
Eu não vou ter essa conversa com você, mãe!
Deus te proteja pra não pegar uma dessas doenças sexualmente transmissíveis!
Não tem ninguém doente aqui!
Eu espero que não! Eu divido banheiro com você! É isso que você quer? Passar herpes pra sua mãe?
Já chega, eu não tenho que aguentar isso! E boa sorte com as sobrancelhas de manhã!
Porque eu acho que é uma coisa forçada que funciona. Porque todo mundo, no momento que você via a mãe dele, ele gritando com a mãe, falando alguma coisa assim, você fala, porra, mãe só muda de endereço mesmo, tá ligado? Mesmo a mãe forçada, era uma mãe representada, entendeu?
Verdade, muito boa.
No meu caso também, a mãe dele. Eu acho que o episódio que mais me marcou foi quando a atriz morreu, né? Ela faleceu. E fizeram aquela homenagem meio que pra ela. Mataram ela na série também.
Tudo bem?
Não.
O que houve?
A minha mãe morreu.
O quê?
Era minha tia. Mamãe foi dormir. E ela não acordou mais.
Ai, meu Deus, Charlie.
Eu sinto muito. O que podemos fazer?
Foi essa parte, essa cena aí que eles gravaram aí da morte da mãe do Howard. Realmente foi bem, bem emocionante. E até tem uma curiosidade, na própria geladeira lá deles, tem uma pequena foto dela lá no cantinho lá da geladeira, como homenagem pra ela também.
Isso eu nunca reparei.
Tem sim. Eles colocaram pra poder homenagear também. Eu acho que a minha cena favorita foi quando o Leonard e a Penny, eles falaram pela primeira vez, tipo, que eu te amo. Eu acho que essa cena pra mim foi a mais legal, porque realmente foi algo que eles gravaram de primeira e deu certo. E entre os bastidores, depois a gente fica sabendo que eles tinham um caso já, só que não era algo que veio a público, só veio quando eles terminaram o relacionamento.
Tipo a gente aqui no QGCast, a gente grava tudo de primeira.
Sabe aquele personagem, o Sturge? Eu acho ele um puta de um ator, as cenas que ele faz eu acho bem engraçado. Vocês não acham que poderia ter um pouquinho mais de participação dele?
Então, até fizeram isso quando ele foi morar com a mãe do Howard, depois com o Howard e tal. Deram uma explorada nele, mas parece que não foi muito pra frente, não sei.
Eu acho assim, quem eles tentaram retratar no estúdio não é aquele cara que é tão agradável ao público. Aí talvez tivesse que mudar o personagem pra ele ficar mais atrativo, não sei, a minha opinião, claro. Mas o ator é bom pra caramba, isso é fato, o cara é um baita ator.
Ele é
ator.
Engraçado, cara.
Sim, ele é bem divertido, mas eu não sei, é isso que eu falei, eu também acho que teria que mudar o personagem pra conseguir, teria que mudar as características que fazem o personagem ser engraçado, sei lá, na minha opinião.
Uma outra personagem que eu achei legal foi aquela, a Emily, que foi a namorada do Raj, só que eles colocaram ele meio que com outro rolo, com uma outra menina também, eu não sei se ela trabalhava num bar, e aí ele ficou em dúvida com quem ficar. Vocês gostaram dessa relação do Raj com duas mulheres? O que vocês acharam?
Cara, que forçado.
Oi?
Que forçado.
Achou forçado?
Eu achei. Porque ali parece que teve algum problema de contrato entre uma das atrizes e a outra e tal. Por isso que eles colocaram uma segunda. Teve um rolo ali no meio.
Então, cara, mas eu não sei. Porque, assim, de todos os personagens ali, o Raj, ele é o único ainda que tá solteiro. Que, sabe, ele não teve um vínculo ainda. Todos os outros já têm seu par. Ele é o único que ainda não tem um par fixo.
Eu acho que é legal você não ter... Gente, alguém pode, alguma hora, eu vou defender minha classe aqui dos solteiros, que alguém pode ficar solteiro, só querer pegar a galera aí, pô. Porque eu acho muito engraçado ele tentar pegar a mulherada. É muito engraçado. Ele tentando conquistar e tentando fazer, conseguir alguém. E eu acho muito engraçado o núcleo dele, assim, o jeito que ele é. Eu acho muito divertido.
Então, mas eu acho que... colocar ele com as duas meninas, não sei, eu acho que ficou um pouco forçado. Eu achava que ia um pouco pra frente quando ele tava só com a Emily, né? Eu acho que ela tava conseguindo se encaixar bem com ele, assim.
É que essa parte, talvez a gente, como a gente não mora nos Estados Unidos, talvez a gente não perceba tanto, mas tanto no Howard, que é judeu, quanto no Raj, que é indiano, né? Tem um lance ali de estereótipo, tem uma brincadeira, tem quase uma piada interna com os Estados Unidos. Então talvez a gente não pegue tudo ali, não sei.
Uma outra coisa que eu achava também muito engraçado lá no começo era a relação do Howard com o Raj. Os dois também faziam uma dupla bem, bem engraçada, assim, nessa questão de procurar mulheres.
E eu não sei, né? Tinha uma ideia meio de bromance entre os dois ali forte também. Tinha.
Demais, cara.
Tinha uma coisa bem estranha.
E acaba sendo engraçado, assim. É por isso que eu falei, as primeiras temporadas foram muito boas. Era onde esse bromance estava forte, onde o Raj parecia namoradinho do outro cheio de ciúme, mas ao mesmo tempo ele não queria ficar sem pegar mulher, tentava também. Era muito engraçado.
Raj, o que tá fazendo aqui? Tinha que me ajudar a arrumar minha vespa.
Desculpe, eu dei a impressão de que ainda somos amigos.
Qual é? Você não continua aborrecido com a coisa da pipa, né?
Não foi só a coisa da pipa. Sempre que vamos a algum lugar, você acha que pode me largar quando uma mulher bonita aparece, mesmo que você não tenha a menor chance.
Mas acontece que eu tinha uma chance com ela.
Tá, então vai com ela pintar desenhos na sua motoquinha.
Uma coisa que eu tava acompanhando na internet, para a próxima temporada, na décima temporada, eles vão colocar em cena a mãe da Penny. Então a série aí já vai também tomar um rumo também bem engraçado. Porque em nenhum momento, o pai dela já tinha aparecido, né? Mas a mãe dela não, né?
É, o pai aparece direto, né?
Vamos ver como é que vão retratar, qual vai ser a ideia, né?
É porque assim, já apareceu a mãe do Howard, já apareceu a mãe do Sheldon, já apareceu a mãe do... Já apareceu a mãe do Leonard, já apareceu a mãe de todo mundo ali.
Isso é verdade. Só não apareceu a mãe da Penny, né?
É verdade, só apareceu o pai, né, até hoje.
Então, como é que tá as expectativas de vocês, então, pra essa décima temporada?
Eu vou passar a minha aqui de como quem tem assistido esporádico. Eu espero que eu assista o primeiro episódio e consiga ter vontade de assistir todos os outros. Porque atualmente é o que eu falei, as últimas temporadas, mesmo a nona tendo sido um pouco melhor, Eu também assisti esporádico, eu não consegui assistir ela inteira do início ao fim. Eu assisti pedaços de um episódio, assim, eu peguei um episódio, peguei outro, mas não peguei linear, entendeu? Eu espero conseguir assistir ela inteira. Acho que essa é o meu desejo pra essa décima temporada aí, que eu consiga voltar a assistir ela inteira.
Ah, mas é bom, cara. Volta da onde você parou, porque a série ainda tá boa, ela tá legal, a série.
Não, eu falei, mas ela é, eu vejo ela boa, mas no geral, sabe quando eu assisto The Big Bang Theory? Quando não tem nenhuma das outras 19 ou 20 séries que a gente assiste aqui em casa, elas estão em ato. Quando elas estão paradas é quando eu assisto. Por quê? Porque ela acabou, pra mim, perdendo um pouco de prioridade. O meu irmão, ele lembra muito bem que eu assistia as três primeiras temporadas sozinho, eu e o meu outro irmão mais novo, e largava ele. Ele não gostava, ele não assistia.
Sim, eu não gostava. Eu acabava sempre tentando assistir, mas eu não, realmente não me chama atenção. Eu ia pro computador, fazer alguma outra coisa.
Não, eu ainda assisto.
E eu falei, agora eu assisto só aleatório, não consegui pegar gosto de continuar assistindo pra não, eu quero ver o que vai acontecer lá na frente. Então eu espero que realmente essa décima temporada me faça voltar a ter esse gosto por The Big Bang Theory. Tanto que eu já fui uma defensora, gente. Eu e o meu irmão aqui já teve algumas discussões sobre a série já. E só que com o passar dos tempos ela foi perdendo prioridade. Eu ainda não sou crítico dela, eu gosto da série, acho que ela funciona, mas ela perdeu prioridade para outras séries para mim, e eu espero que ela volte a ter prioridade nessa décima temporada.
E você, Renato, o que você espera para a décima temporada?
Cara, se eles conseguirem manter o nível, conseguirem continuar contando uma história que eu me sinto interessado por ela, já tá de bom tamanho, cara.
Não, eles vão dar continuidade, vocês vão ver. Eu acredito nisso, que eles vão dar uma boa continuidade. É que eu não sei, eu sou fã de The Big Bang, então sou meio suspeito pra falar.
Eu na verdade, pra eu esperar alguma coisa, eu teria que assistir todas as outras.
Ah, é que você não acompanhou tudo, né? Você desistiu,
pra ter
né?
Pra ter um pouquinho mais de noção. Mas pode ser que eu espere alguma coisa dela, assim. Vai que eu tento assistir tudo. Dou mais uma chance.
Não, dá uma chance, que eu acredito que nessa décima temporada eles vão fazer uma coisa bem legal.
Agora a sua opinião, né, CK? Qual é a sua opinião pra décima temporada?
Então, minha opinião pra décima temporada é o seguinte. Eu acredito que com a entrada da mãe da Penny, eles também vão entrar com a questão das Forças Armadas lá, entre o projeto que eles tinham criado na nona temporada. Eu acho que vai levantar um pouquinho, vai deixar assim a série empolgada. Mas eu também estou achando que essa vai ser a última temporada. Eu não sei se eles vão fazer a 11ª, não sei. Eu acho que eles param nessa décima, mas eu tô aí ansioso, eu gosto bastante, então eu espero que venha logo e que venha bom.
Eu ia falar isso mesmo, eu tinha visto esse comentário que talvez fosse a última. Você acha que, então, talvez fosse bom ser a última mesmo?
Olha, eu acho que tudo tem um ciclo, um começo, um meio, um fim. Eu acho que já tá chegando a hora de encerrar um ciclo.
Isso, entendeu? E tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu não sei, eu acho que provavelmente você gosta, mas, por exemplo, você pega o próprio Smallville, em alguns momentos você vê que eles perderam o timing de saber onde parar. A gente aqui acompanha outra série que também, uhum, a gente às vezes acha que tá perdendo o timing de saber quando parar, que é a Supernatural. Supernatural, sim, tem algumas temporadas que eu falo, cara, vocês não precisam nem assistir, tá ligado? Quem me pergunta? Porque,
verdade,
tipo, você olha assim, você fala, nossa, tipo, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com a história principal, eles meio que perdem meio que o rumo, é só pra tampar buraco e ter uma temporada ali. Então eu acho que toda série tem que aprender a ter o timing certo na hora de parar, entendeu?
E é nesse caso que eu acho que Big Bang já tá chegando a esse ponto já, entendeu?
Cara, eu já ouvi muito isso que você falou de Supernatural. Muita gente me fala exatamente a mesma coisa. Os caras não sabem a hora de parar, não sei o que e tal. É porque tem que gerar dinheiro, né?
Mas você tem que ter uma hora de falar, não, ó, agora não tem mais, já tá meio... Mas cria uma outra série pra ganhar dinheiro, mas não estraga algo que marcou tanta gente, que pode continuar marcando.
Mas, cara, isso é um problema do mercado americano, eu acho. Que, como eu já disse antes, eu moro no Japão, então eu sou mais ligado no mercado de anime, de mangá, dessas paradas assim. E eu vejo muita diferença, porque os japoneses sabem começar uma história e terminar. Não todas, Naruto, One Piece estão aí pra dizer o contrário, mas a maioria dos animes começa e termina. Só que no caso dos americanos, no caso de Hollywood, entre aspas, meu, o cara não sabe a hora de parar. É igual você pegar um filme do Batman pra assistir. Cara, quantas vezes aquele maldito colar de pérola tem que cair no chão?
Sempre cai no chão.
Cara, quantas vezes o Tio Ben tem que morrer, sabe? Os caras não sabem a hora de parar.
Cara, é a indústria do dinheiro, cara.
Cara, não é que ele não faça sucesso, ele faz bastante sucesso. Quando eu falei que há controvérsias, é quanto ao... Desculpa. Nossa, corta tudo. Errei, falei errado. Desculpa.
Pode seguir falando. Desculpa.
Começa de novo.
Cara, mas não é que... Caralho. Tá vendo? É só começar a gravar aqui.
Não, só foi dar o rec que o cara se enrola todo, meu. Que isso?
Eu tô suando aqui, peraí.
Respira, calma.
Opa, finge que não tá gravando.
Isso, não tá gravando nada, esquece.
Tá gravando nada.
Eu tô tendo um ataque de riso.
Vamos continuar no papo.
Ou é porque quem se distanciou no final das contas? Foi a galera ou foi o nerd? Ou foi o seriado? Nossa, puta que pariu!
Mas ficou bom, deu pra entender. Calma.
Não deu pra entender nada, eu zoei a parada toda.
Não, eu entendi.
Desculpa.